Muito boa noite, vamos conhecer para já os destaques com António Feliciano neste Bloco Informativo Alargado.
Muito boa noite, vamos aos títulos. Hoje Tomar faz 173 anos desde que foi elevada a cidade por Dona Maria II. Também pela cidade registro para o desfile de carnaval, milhares de pessoas acompanharam o corso pelas principais artérias da cidade. União do Tomar queixa-se da arbitragem em Abrantes. Abel Bento, presidente, diz que não deixaram o clube ganhar.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, períodos de céu muito nublado, ainda períodos de chuva nas regiões do norte do sistema montanhoso Monte João de Estrela, sendo mais frequente e intensa no Minho e Douro litoral, queda de neve acima dos 2.400 metros até ao meio da manhã, vento fraco a moderado, moderado a forte na faixa costeira e também nas terras altas das regiões do norte e centro. Ainda subida da temperatura mínima e também subida da temperatura máxima. E quanto a máximas, estão previstos 13 graus para Castelo Branco, 14 para o Porto, Coimbra, Leiria e Tomar, 15 para Lisboa, 16 para Santarém e Évora e 17 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Terça-feira de Carnaval, Tomar cumpriu a tradição. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo a par e passo pelas principais artérias da cidade. Saída na Mata dos Sete Montes, depois a passagem pela Avenida Cândido Madureira, Ponte Nova, também a Avenida General Norton de Matos, descer a Alameda, Corredora, até à Praça da República, onde houve lugar para o epílogo de um desfile que ficou marcado pelo sucesso. Cerca de 10 carros alegóricos de algumas associações do concelho marcaram então presença neste cortejo que aos poucos vai voltando a ganhar a força que teve outrora. O tempo ajudou, São Pedro não deixou que chovesse, pelo que esta edição de 2018 do Carnaval de Tomar pode considerar-se mesmo num sucesso. Em futuros espaços informativos vamos dar conta das principais reações a esta iniciativa a cargo precisamente de Tomar Iniciativas. Tomar celebra nesta terça-feira 173 anos desde a elevação à cidade, um estatuto concedido pela Rainha Dona Maria II a 13 de fevereiro de 1844. Dentro da realidade do distrito de Santarém, foi Tomar a merecer citado estatuto. Nem mesmo a atual capital de distrito atingiu esse patamar mais cedo do que a cidade nabantina. Aliás, Santarém só seria elevada à cidade em 1868, no reinado de Dom Luís I. A título de curiosidade, refira-se que Braga é a cidade mais antiga de Portugal, um estatuto ganho ainda antes da nacionalidade, lote em que também entram Coimbra, Évora, Lamego, Lisboa, Porto, Silves e Viseu. Tomar aparece como a 28ª cidade a ser criada. Na sequência de mandados de busca, apreensão e detenção emitidos pelo Ministério Público, foram apresentados a primeiro interrogatório judicial 8 indivíduos residentes em Benavente e arredores, um dos quais do sexo feminino. Os detidos dedicavam-se à compra e venda de estupefacientes, designadamente heroína, cocaína e haxix, com proveito económico para todos eles. Dois dos detidos, que viviam como casal, abasteciam-se em Lisboa e, chegados a Benavente, vendiam a outros do grupo, que por sua vez abasteciam outros ainda até à revenda chegar aos clientes toxicodependentes. Alegados os perigos para a aquisição, conservação e veracidade da prova e o de continuação de atividade criminosa, foi promovida a prisão preventiva para alguns, sendo apenas decretada quanto a um dos elementos do referido casal, único do grupo, com antecedentes criminais, ainda que por outros ilícitos. Os demais, com idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos, ficaram em liberdade, sujeitos às medidas de coação de apresentações periódicas nos postos e quadras das respectivas residências duas a três vezes por semana. Estão impedidos de contactarem entre si e com pessoas ligadas ao consumo e tráfico de estupefacientes, exceto o elemento feminino do casal, que pode contactar com o companheiro em prisão preventiva. A investigação continuará a cargo da GNR na dependência do DIAP de Santarém.
Rádio R, informação.
É já neste sábado que irá decorrer mais uma edição do Encontro de Colecionadores de Tomar, evento que se realiza pela 19ª vez. O certame decorre no dia 17 de fevereiro, na cave do pavilhão Jacome Raton. O encontro tem reunido cerca de 200 colecionadores de todo o país, mas é já uma certeza que esse número irá reduzir para metade. A ERT esteve à conversa com Vítor Domingos, responsável pela organização do evento, que deu conta das muitas dificuldades que foram colocadas à organização.
Um bocado complicado, porque quando se faz o encontro, logo à saída de Tomar, os colecionadores ficam com a data marcada. Essa data foi marcada na altura, foi marcada também com a Câmara. Depois foi informado pelo pavilhão, o responsável do pavilhão da Câmara, que em princípio a data, depois passado 2 ou 3 ou 4 meses, que não podia ser aceita.
Exposições, luas
às novas eleições, e depois passa-se as eleições que acabou por ganhar a Câmara mesmo, volto novamente a saber a resposta, andou-se de vereador para vereador, até que chegou-se à conclusão que a Câmara depois disse que ia ver qual era o meu sítio, que ali não dava porque havia o evento. Entretanto, a Câmara dá-me ali os legados ao rei. É evidente que os legados ao rei são salas pequenas, e estar a pôr os colecionadores em cada sala era de deles e era complicado. Além disso, não há espaço para que os carros possam estacionar, descarregar e ir arrumar. Se fosse a ponte, entra um carro, descarregar tudo para dentro de uma sala, andar a cantar dentro de outros carros, era complicado. Era muito complicado ali. Não havia hipótese. Entretanto, a Câmara também pensou no pavilhão Nuno Alves, do Colégio Nuno Alves, também está ocupado. Quer dizer, tudo que se faça a mais na cidade, mais vai sempre tudo ocupado. Pronto, entretanto, eu pus mãos à parede, como não consigo estar parado, e fui ter com o doutor Ivo Santos, que é o presidente do Sporting de Tomar, e falo com ele: sim senhor, busquei uma carta para cá, está cedido. Pronto. E entretanto, vou ver as medidas, tirar medidas. Pronto, chegamos à conclusão que metemos lá 100 colecionadores, assim, pela maior divisão de mesa. Pronto, informei a Câmara, que já tinha arranjado o recinto. Vamos então fazer na sede do Sporting, ou seja, debaixo do pavilhão já com o Raton.
O assunto foi também levado à reunião do Executivo da Câmara de Tomar, com Luís Ramos, vereador do PSD, a questionar os eleitos do Partido Socialista sobre as razões que levaram à alteração do espaço. Na resposta, o vice-presidente Hugo Cristóvão esclareceu que o assunto foi informalmente abordado em tempo oportuno com o responsável pela organização, desde logo informado que não seria possível a realização do evento no pavilhão municipal.
O requerente tem por hábito, e bem, fazer o requerimento para a utilização do espaço com um ano de antecedência, e aquilo que fomos informalmente conversando é que, em todo caso, não daríamos uma autorização ou uma negação formal antes de decorrido o período de eleições, porque, como é óbvio, não, nem seria muito correto da nossa parte fazê-lo, estar a autorizar antes de outubro uma coisa que era para agora, em março, condicionando um espaço para quem quer que viesse. Mas sendo certo que foi sempre conversado que no pavilhão não haveria mais essa autorização. As pessoas por vezes podem não ter bem noção, mas não se trata de um dia. Só para montar e desmontar são 2 dias para cada, ou no mínimo dia e meio, se conseguirmos ter às vezes um acréscimo pessoal, de reforço pessoal para essa tarefa, mas no mínimo um dia e meio a 2 dias para montar algo no pavilhão, para proteger o piso do pavilhão e outras circunstâncias. Por vezes é preciso desmontar as tabelas, aqui neste caso não seria, mas por muitos casos é preciso desmontar as tabelas do hóquei. Enfim, há um conjunto de tarefas que obriga a um conjunto de pessoas. Muitas vezes temos que inclusivamente contratar esse reforço de pessoas por parte da empresa que presta, portanto, com quem o município tem um contrato que presta apoio essencialmente na área dos equipamentos de desporto. Portanto, no fundo estamos a falar quer da parte do acréscimo de despesas, quer, na verdade, do número de dias que o pavilhão fica inutilizado, que na prática é uma semana, para esta ou para qualquer outra atividade que tenha duração de 1 dia, 2, 3 dias. Portanto, tendo também em conta a questão do acréscimo de verbas para o município, com a questão do pessoal e da dificuldade também do pessoal, com, ainda por cima, com isso impedir aquilo que é a utilização mais normal do pavilhão, que é para atividades desportivas, é isso que ele é um pavilhão desportivo.
O Departamento de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar considera como muito positivo a aprovação do projeto Erasmus+, que está já em curso no agrupamento e que vai ser desenvolvido ao longo dos próximos 2 anos, destinando-se a alunos com necessidades especiais de aprendizagem que por vezes são vítimas de bullying. Elsa Silva, a responsável pelo departamento, refere a importância da realização deste projeto.
É evidente que o Departamento de Educação Especial ficou bastante satisfeito pelo facto de, penso que é a primeira vez que um programa Erasmus abrange os nossos alunos, a população de alunos que, por terem estilos de aprendizagem diferentes, beneficiam de condições especiais no processo de ensino-aprendizagem. É para nós um gosto também podermos contar com alunos capazes de abraçar este desafio. A inclusão não se pode fazer só nos documentos, nos papéis. A inclusão faz-se dia a dia com a intervenção de todos, dos professores, de todos os colegas, de forma a que todos consigam reunir as competências necessárias para abraçar desafios não só educativos, mas também sociais, como é o caso deste. Selecionámos estes 4 alunos para já, como poderíamos selecionar outros, mas temos todo o gosto em mostrar e em que eles possam partilhar com outros países a experiência deles, o que é que a escola ao longo do processo educativo tem feito, umas vezes melhor, com certeza, outras vezes não tão bem, mas vamos sempre tentando melhorar. O que é que tem feito para que eles, e ao contrário daquilo que muitas vezes vemos na comunicação social, casos graves de bullying, nós tentamos a todo custo que isso não aconteça, e a prova disso é exatamente, são os resultados que eles têm atingido. E quando falo em resultados, não é só a nível académico, mas o perfil todo que eles têm neste momento, que lhes permite lidar de igual para igual na escola e na sociedade.
Nesta fase, os 4 alunos das 2 turmas do 8º ano que participam no projeto vão deslocar-se a outros países europeus que também desenvolvem projetos nesta área em ações de mobilidade e onde vão contactar diretamente com as experiências em curso. Ana Sousa, do Gabinete de Mediação, falou do trabalho desenvolvido com estes alunos, nomeadamente na disciplina de português.
Porque integro este projeto na dupla condição de professora do Gabinete de Mediação, ao qual pertenço, e de professora destes 4 meninos há 2 anos, portanto é pelo 2º ano e espero que seja até, ou pelo menos até ao final do 3º ciclo. E é um trabalho no âmbito da disciplina de português, mas também no âmbito das condições especiais que nos surgem no gabinete de mediação. Nós acompanhamos alguns pequeninos focos de bullying que tentamos resolver e minimizar, são de facto pouco expressivos e de certa maneira depois podemos vivenciar dentro da sala de aula a experiência que é integrar estes meninos e limar eventuais diferenças que surjam. Normalmente tem a ver com a avaliação, com o facto dos outros colegas terem mais dificuldade em entender as diferenças de avaliação. É um trabalho muito interessante e espero que consigamos agora, nesta nossa mobilidade, recolher experiências para transmitir, porque estes meninos estão aqui também, porque são muito bons transmissores de bons exemplos e poderão servir-se das suas experiências. Há aqui 2 meninos que são os melhores alunos da turma e poderão servir-se da sua capacidade de comunicar para trazer as experiências para os outros e, portanto, esta mobilidade ter um espectro de atuação maior do que 4 pessoas que aqui estão, 4 alunos e mais de 3 professores. Portanto, é realmente muito agradável e eles são uns companheirões, acho que vai ser muito bom.
Rádio R, informação.
Entramos agora no desporto, dois golos anulados, dois penaltis e um golo da União Abrantina obtido em posição de fora de jogo. São estes os lances de que a União de Tomar reclama do jogo que disputou no domingo no Municipal de Abrantes, de onde saiu derrotado por 2-1, desfecho que o coloca a 8 pontos do líder Mação, uma margem que será extremamente difícil de anular nas 10 jornadas que restam da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Abel Bento, presidente da União de Tomar, em declarações à Hertz, não escondeu esse descontentamento com a arbitragem, referindo mesmo que o clube foi impedido de ganhar.
Sim, não haja dúvida que não foi o nosso melhor jogo, com certeza. Mas cometemos alguns erros que normalmente a equipa não comete e fomos penalizados por isso. Mas a verdade depois é que também criámos situações mais que suficientes para poder ganhar o jogo, e aquilo que podemos dizer claramente hoje é que não nos deixaram ganhar o jogo. Nós não ganhámos o jogo porque não nos foi permitido ganhar o jogo, porque eu acho que aquilo que se passou aqui hoje é grave demais para poder passar em claro, porque é inadmissível, nos tiram claramente dois penaltis sem qualquer dúvida e dois golos anulados que só estão em linha que viu os lances de fora de jogo, porque os jogadores estão completamente em jogo. Portanto, eu acho que hoje, claramente, se não ganhamos aqui o jogo, temos alguma culpa realmente porque cometemos alguns erros, mas fomos claramente impedidos de hoje de ganhar o jogo, sem dúvida nenhuma, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Portanto, acho que é grave demais o que se passou hoje aqui. Eu espero que o Conselho de Arbitragem tenha em conta o vídeo que a gente irá mandar sobre esta situação, porque é mal demais o que se passou aqui. E vamos ver o que é que vai sair daqui, porque eu espero que não saia mais nada, porque tenho um pressentimento que ainda vai sair coisas piores.
Recorde-se resultados, 16ª jornada, Cartaxo 2, Amiense 0, União de Almeirim 0, Empregados do Comércio 0, Moçarriense 1, Mação 2, União Brantina 2, União do Tomar 1, Ferreira do Zezer 0, Samora Correia 2, Oriense 1, Torres Novas 2 e Riachense 2, Fazendense 2. Na frente continua a Mação, 38 pontos, segundo Fazendense 31, terceiros União do Tomar e União de Almeirim com 30, quinto Ferreira do Zezer 26, sexto Torres Novas 25, sétimo Cartaxo 23, oitavos Oriense e Samora Correia 21, décimo União Brantina com 19, décimo primeiro Amiense 17, décimo segundo Moçarriense com 13, décimo terceiro Riachense com 12, décimo quarto os Empregados do Comércio com 9 pontos. Do futebol para o hóquei em patins, o Sporting de Tomar goleou o Infante de Sagres e assegurou um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal, prova da qual detém o estatuto de finalista vencido da última época. Os Leões apanharam um susto no início, mas souberam dar a volta ao texto, assegurando um resultado expressivo que demonstra bem a diferença de valia. Ainda neste patamar competitivo, registro para os Tigres de Almeirim, orientados pelo tomarense Paulo Beirante, que caíram aos pés do Hockey Clube de Barcelos por 3-7. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, disse que a equipa entrou consciente da forma como o Infante de Sagres ia atuar, admitindo alguma ansiedade inicial. Mas tudo melhorou, congratulou-se.
Trabalhámos de maneira diferente esta semana. Tentámos dividir o grupo em 4 mais 4 com a rotação. Os primeiros 4 não marcámos golos, não tivemos essa felicidade de marcar golos, mas acho que até entrámos conscientes da equipa que vinhamos a apanhar. Uma equipa fechada que atacava com 2 elementos, com sempre 2 elementos cá atrás, e nós um bocadinho ansiosos em recuperar a bola cedo mais. A partir do momento em que corrigimos isso, em que deixámos a equipa do Infante Sagres descer e fazermos nós as transições, conseguimos chegar à baliza. Depois não conseguimos já marcar golos. E aí é um dos nossos problemas, e penso que será um problema geral, é não marcamos golos. Depois, quando passamos para a frente do marcador, isso aí muda tudo. O Infante Sagres tem que fazer o que não está habituado, que é ter bola, que não consegue, e nós aproveitar as transições. E foi isso que fizemos. Falhámos muito golo, mas marcámos as bolas paradas na altura certa. Eu acho que o resultado pecou um bocadinho por escasso. Acho que dominámos mais do que o 5-1 para poder fazer outro resultado. Mas o importante era ganhar e passar esta eliminatória.
Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.